Vamos então para mais um bloco informativo. Vítor, muito boa tarde.
Boa tarde. Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo lança a aplicação Descubra Médio Tejo e agenda de eventos da região. Centro Escolar de Linha Ceira recebe verbas de CCDR Centro de 850 mil euros. Procedimentos de mobilidade deram que falar na reunião de Câmara desta segunda-feira. Fechamos com a nota do dia hoje com Luís Moraes.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu com períodos de muita nebulosidade, ainda aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada nas regiões norte, centro e sul, em especial no interior e durante a tarde, e o vento vai soprar fraco, moderado nas terras altas. Máximas de 21 graus para a Guarda, 23 para o Porto, 25 para Faro, 28 para Castelo Branco e Lisboa, 29 para Coimbra, Leiria e Évora e 30 para Tomar e Santarém.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo procedeu esta manhã ao lançamento público da aplicação Descubra Médio Tejo e da agenda de eventos da região. A Hertz acompanhou a conferência de imprensa que decorreu na sede da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, precisamente em Tomar. A Presidente da Comunidade, Maria do Céu Albuquerque, José Menos, do Instituto Politécnico de Tomar e Nuno Pereira, da empresa Digital Gravity, desenvolveram então o processo e apresentaram esta mesma aplicação. Maria do Céu Albuquerque começaria por referir alguns dos aspectos que se prendem com a apresentação desta aplicação, que disse tem que ter continuidade na ação de promoção e produção de atividade turística na região.
Há um conjunto de recomendações que são feitas para quem visita o território, que não vem exclusivamente para um dos nossos concelhos e que pode ter acesso a informação mais generalizada, depois, a partir daí, entrar em cada uma das aplicações e saber mais em detalhe. Seja do ponto de vista daquilo que são os equipamentos culturais, o património natural, o património construído, seja também de eventos, que inclusivamente permite fazer a seleção daquilo que se quer, no fundo, visitar e aquilo que se quer aproveitar das iniciativas que estão no terreno, criar percursos que sejam interativos em função das necessidades e do gosto de cada um dos visitantes, mas também que isso possa ficar registado de forma automática na agenda do próprio telefone. É claro que, e do ponto de vista da promoção turística, nós não nos podemos ficar só pela apresentação desta aplicação. Temos em mente continuar a trabalhar na valorização da nossa identidade cultural, turística, enquanto região, para podermos ser mais competitivos, para podermos atrair outros turistas e outros visitantes, que quem vem ao Médio Tejo não venha fazer excursão, que vem, visita e vai embora à noite, que venha e que fique. Mas para isso nós precisamos dar um passo a seguir, que é a criação de produto turístico do Médio Tejo. E este é um trabalho que tem que ser feito e que é fundamental para a nossa afirmação neste domínio. E esse é o trabalho que faremos de seguida.
Seguiu-se a apresentação detalhada da aplicação Descubra o Médio Tejo e das suas potencialidades. Uma aplicação que tem para lá de um menu, um mapa interativo, uma galeria da região, os concelhos, onde comer e onde dormir, uma agenda de informações e também informações úteis, entre outros aspectos, como referiu Nuno Pereira, da empresa Digital Gravity, que desenvolveu a aplicação. Já há um vasto conjunto de países a recorrer a estas aplicações sobre o Médio Tejo.
Já há downloads em 27 países, de facto uma das maravilhas do mundo digital. Nós publicamos uma aplicação e ela no dia a seguir é descarregada no outro lado do mundo. Salientar também alguns destaques que já houve no projeto e que acabam por dar protagonismo a toda esta viagem que é o Descubra. BTL, TVI, RTP e muitos mais, esperemos que virão. O futuro do Descubra passa pela comunicação e divulgação, passa pelas redes sociais, onde vamos estar presentes também, passa por publicações na especialidade, que temos também agendadas, press releases e por aí fora. Passa pela estabilidade do sistema. Este é o fator que tem contribuído para o aumento de cabelos brancos nesta minha farta cabeleira. E é um facto que no mundo do software é mesmo assim. Portanto, isto não se fala. O termo estabilidade é um termo com que eu tenho que lidar muitas vezes com os programadores, porque não há uma coisa 100% finalizada. Nós temos é que tentar garantir ao máximo a estabilidade daquela aplicação. Portanto, aqui é muito importante o feedback dos municípios, que tem sido uma peça fundamental também neste projeto, e o feedback dos utilizadores. Para o futuro temos também planeados upgrades, novas funcionalidades, especialmente para o decorrer do próximo ano.
Como referimos nesta iniciativa, foi também apresentada a agenda de eventos do Médio Tejo, como o José Mendes, do Instituto Politécnico de Tomar, referir precisamente este aspecto desta nova aplicação, que disse vai caber aos municípios conferir às mais diversas entidades a permissão para carregar os referidos eventos.
Qualquer entidade que o município entenda pode conferir-lhe o perfil para fazer a edição dos eventos, isto é, o carregamento dos eventos. Neste momento, do que é do nosso conhecimento, por exemplo, a Câmara Municipal de Tomar já conferiu esse perfil à Associação Canto Firme e à Associação Gual em Paz. Isto o que é que permite? Permite que, com muita facilidade, que é a grande vantagem desta aplicação, por trás, quer os municípios podem definir as personalidades que inserem a informação, personalidades que sejam interiores da própria Câmara, dos seus serviços, quer sejam personalidades a quem a Câmara decide conferir-lhe esse mesmo perfil de carregar eventos. Mesmo que não haja essa possibilidade da Câmara definir o perfil, há a possibilidade de qualquer entidade solicitar online o pedido de publicação de um evento. Neste momento, e estão aqui só ainda agendados cerca de 2 meses de eventos, portanto, já temos aqui cerca de 100 eventos e que cobrem só o mês de outubro nos 13 municípios, é óbvio que esta agenda pode ser a agenda congregadora dos eventos que existem no Médio Tejo e ser ela própria até uma fornecedora de informação para a aplicação que agora aqui foi recentemente apresentada do Descubra, envolvendo também esta componente dos eventos de uma forma mais sistematizada. Porque se todos, e esta plataforma só depende disso, é da inserção dos eventos. Se os municípios inserirem os eventos, se os municípios conferirem poderes às associações ou às juntas, ou quem muito bem entenderem, para inserirem os eventos, e esta forma for, de facto, esta plataforma for uma referência dos eventos que existem no Médio Tejo, é muito simples qualquer pessoa, em português ou em inglês, pesquisar o tipo de evento que pretende.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar viu no âmbito da intervenção territorial integrada, que já se encontra contratualizada com a CCDR Centro, a verba de 850 mil euros para a concretização do Centro Escolar da Linha Cera. Este é um dos vários financiamentos em preparação ou já contratualizados no âmbito dos fundos europeus, de que a Presidente de Câmara deu conta na abertura da reunião de Câmara desta segunda-feira.
Em relação à iluminação pública, dizer-vos que no âmbito da intervenção territorial integrada e que já está contratualizado com a CCDR Centro, no caso do município de Tomar, foi contratualizada a verba de 850 mil euros para a construção do centro escolar da linha Ceira. Portanto, esta construção, a estes 850 mil euros, acresce a componente nacional que será assumida pelo município. Está em fase de negociação também e vamos avançar com o projeto para que, mas não está ainda fechada, a fase de reconstrução do Jardim de Infância Raul Lopes. Foi também contratualizado em verbas muito menores, que posso vos dizer, Centro Escolar de São Pedro, 20 mil euros, Jardim de Infância Templários, 22.800 euros, que tem a ver com a eficiência energética nestas duas escolas. Porquê? A intervenção territorial integrada tem um eixo só de eficiência energética, onde subdividiu a iluminação pública e eficiência energética em edifícios públicos, sendo que, no caso dos edifícios públicos, a CCDR só contratualizou despesas, só contratualizou projetos em piscinas municipais e, portanto, só conseguimos colocar a nossa piscina quando tínhamos elencado um conjunto de edifícios nossos que também precisam de intervenção, e para a piscina municipal de Tomar foram contratualizados 200 mil euros.
Para já de fora deste processo da contratualização ficou a rede de iluminação pública. De acordo com Anabela Freitas, o montante previsto é manifestamente insuficiente, não chegando mesmo para desenvolver esse processo numa única freguesia do concelho.
Em relação à iluminação pública, dizer-vos que as verbas que estiveram disponíveis para se contratualizar são manifestamente insuficientes para que se possa pensar globalmente o concelho. Aquilo que foi contratualizado para Tomar foram 250 mil euros para a iluminação pública. Isto não chega nem sequer para uma freguesia. A exemplo de alguns outros municípios, estamos a encetar conversações, estamos a reunir com algumas empresas. Por exemplo, o município de Orém contratualizou com uma empresa toda a remodelação da rede de iluminação pública, porque efetivamente se formos pelo Portugal 2020, dificilmente conseguiremos ter aqui uma eficiência no concelho todo. E portanto estamos a escutar um conjunto de empresas para ver se é positivo, se é negativo, o que é que o município, permita uma expressão, fica amarrado se contratualizar com essas empresas, e portanto sendo certo que aquilo para todos os municípios em termos de iluminação pública é manifestamente insuficiente aquilo que foram as verbas contratualizadas com a CCDR Centro. Existe depois um conjunto de outros projetos que são mais projetos imateriais e são projetos intermunicipais que têm a ver com 13 unidades móveis de saúde. Portanto, Tomar ficará também com uma unidade móvel de saúde para o nosso concelho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O prazo para a entrega das candidaturas para os procedimentos de mobilidade foi alargado até esta quarta-feira. A propósito do assunto, o PSD apresentou na reunião de Câmara, realizada segunda-feira, um requerimento onde são colocadas várias questões, nomeadamente quanto à eventual consolidação, passados 6 meses, e de forma automática dessa mobilidade, como refere o concurso. O assunto foi, aliás, colocado na reunião de Câmara pelo vereador João Terreiro, do PSD, PSD que desenvolveu, ou neste caso também ali apresentou, um requerimento onde colocou várias questões sobre a mobilidade.
Sobre este concurso, que é por mobilidade, e sendo por mobilidade não terá que passar neste órgão executivo a sua aprovação, nem neste órgão executivo nem pela Assembleia Municipal, porque é uma sendo uma mobilidade, mas também sendo uma mobilidade, também ao fim de 6 meses, penso que é o que diz o programa de concurso, ao fim de 6 meses se consolida automaticamente. Portanto, Sra. Presidente, parece-me, e gostava de alertar para esta questão em concreto, independentemente de haver mobilidade, e nós sabemos para que serve a mobilidade em si, portanto é a necessidade de recrutar dentro da pessoa coletiva, neste caso do Estado, a pessoa já tem vínculo à função pública, alguém para fazer face a uma eventualidade que a pessoa coletiva, neste caso Câmara Município de Tomar, tem, poder fazer face a algum acréscimo. Não sei até que ponto, mas isso, e daí este requerimento, portanto, a perguntar até que ponto é que ao fim de 6 meses a mesma se pode vir a consolidar automaticamente. Porque isto aqui viola, parece-nos que poderá violar algumas regras, nomeadamente o Orçamento de Estado.
Também o vereador dos Independentes por Tomar, Pedro Marques, se pronunciou sobre o assunto, tal como já tinha feito noutras ocasiões. Pedro Marques voltou a referir que seria uma afronta e uma vergonha se se concretizar a mobilidade do atual chefe de gabinete da Presidente de Câmara.
Eu acho que fazer um requerimento e solicitar esclarecimentos nunca deve ser uma afronta. Eu acho que será, neste caso, frontalidade e, em democracia, as coisas devem ser tratadas assim. Eu acho que afronta será, e será uma vergonha, essa efetivamente se concretizar ou se vier a colocar-se a mobilidade do chefe de gabinete. Isto digo sem papas na língua e, obviamente, que eu acho que, se isso acontecer, aquilo que eu tenho dito muitas vezes sobre os poderes que foram delegados já há muitos anos no Presidente da Câmara, sem passar por órgão executivo, acho que alguns foram demasiados, que dão poderes que muitas vezes não são escrutinados na devida altura.
Em causa estão, nomeadamente, as candidaturas a carreiras ou categorias de assistente operacional, motorista de transportes coletivos até 2 lugares, assistente técnico de turismo 1 lugar, fiscal municipal qualquer categoria até 4 lugares, um técnico de informática também de qualquer nível com 1 lugar, especialista de informática também com 1 lugar de qualquer nível e um técnico superior, neste caso de turismo, até 3 lugares, por aquilo que foi referido na Câmara. Para já apenas se apresentou um único interessado.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Realiza-se no próximo dia 3 de outubro, ou seja, no próximo sábado, o concerto comemorativo dos 20 anos da conquista do primeiro prémio do concurso à volta do Coreto, organizado pela RTP. O espetáculo vai decorrer no Cineteatro Paraíso a partir das 17 horas e contará com a presença de alguns dos músicos que há 20 anos fizeram parte da banda filarmónica Golden Pies e que assim vão integrar agora na banda, ou melhor, se integrar agora na banda para participar nesta iniciativa comemorativa do acontecimento. Bruno Graça, o presidente da Golden Pies, ainda recentemente falava do concerto que, como disse, contará com a presença de caras conhecidas do panorama tomarense nesta atuação da banda.
É assinalar dos 20 anos da vitória num concurso que a RTP lançou junto das bandas à volta do Coreto. Portanto, que o Golden Pies ganhou há 20 anos, só houve uma edição desse concurso, a banda da Golden Pies ganhou vamos juntar os músicos dessa altura, dos músicos que há 20 anos representaram o Golden Pies nesse concurso, com os músicos de agora e vamos fazer um grande concerto. Estamos em teatro, vamos fazer um grande concerto, portanto, tocando algumas das peças que foram executadas nesse concurso e também é outro momento em que um cine-teatro cheio mostra duas coisas. Primeiro, que a música que se faz em Tomar tem qualidade, já há 20 anos tinha, por vistos, porque ganhou o concurso a nível nacional. Estão aqui alguns, está ali o Mourão, faz parte, aqui o vereador Hugo também, o Nuno também, a Carla também, estão aqui uma série de ex-músicos é que, ou que agora já não estão no ativo, mas que vão estar, já, alguns já não é ensaiar e tudo para não fazer mais figura. Portanto, vai ser uma grande festa no Cine Teatro nesse dia, a comemorar esse dia muito importante para o Alvin Pais.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje em antena, de Luís Moraes.
A combinação público-privado tem sido sempre fonte de discussão em Portugal. E se do lado do financiamento a discussão que tem sido realizada se centra à volta de princípios e considerações teóricas, do lado da prestação de cuidados, assim como de outras realidades, tem-se sobreposto essa realidade à análise conceptual. Assim, quando se fala de combinação público-privado no financiamento, discute-se essencialmente se deverão existir componentes de seguro privado com algum significado em substituição ou em alternativa ao seguro público financiado por impostos, que é o Serviço Nacional de Saúde. Independentemente de opiniões pessoais, é relativamente claro que as autoridades e a maioria da população se revê num sistema de financiamento público via impostos. Esta opção, explícita por parte de uns e implícita por parte de outros, torna pouco interessante discutir a combinação público-privado no financiamento. Adicionalmente, os seguros privados de saúde têm uma expressão ainda pouco significativa, demonstrando uma vocação sobretudo supletiva e voltada para aspectos de conforto em termos de produto oferecido. Poder-se argumentar que o verdadeiro peso do setor privado na vertente de financiamento é dado pelos subsistemas. Contudo, a sobrevivência dos subsistemas é assegurada por contribuições compulsatórias dos trabalhadores abrangidos, estando estas contribuições associadas ao rendimento e não às características do risco de cada indivíduo. Ora, esta especificidade contributiva torna os subsistemas muito mais próximos do que é o típico do serviço público do que do verdadeiro financiamento do seguro privado. Por estes motivos, o aprofundamento da discussão sobre o financiamento por seguro privado e o denominado opting-out, ou existência de seguro privado alternativo à contribuição para o sistema público, é aparentemente de pouca relevância prática. Em contraste, claro, surge a discussão da combinação público-privado na prestação. Não só a realidade envolve uma coexistência persistente no tempo, apesar de todos os objetivos de abrangência que presidiram à criação do Serviço Nacional de Saúde, como tem sido recentemente reconhecido o seu papel. O setor privado tem tradicionalmente uma forte participação na prestação de cuidados de saúde. Esse papel é reforçado na década que medeia entre 1986 e 1996 e, posteriormente, a partir de 2001. É igualmente claro que existem atividades que, face às circunstâncias correntes, indiciam uma forte participação futura da atividade privada. É o caso dos cuidados continuados e domiciliários. O peso da atividade privada no total da prestação de cuidados de saúde em Portugal não se encontra em clara regressão, provavelmente bem pelo contrário. Discutiu-se igualmente o mecanismo pelo qual os enquadramentos remuneratórios dos profissionais de saúde induzem uma maior ou menor eficiência do sistema de saúde, entendido como redução do desperdício. Globalmente, o setor privado em cuidados de saúde tem sido um fator permanente do sistema de saúde nacional. Interessa compreender como atua e como interage com o Serviço Nacional de Saúde e que princípios devem estar subjacentes às regras que estabelecem essa interação.
Nota do dia com Luís Moraes no fecho das notícias. É tudo. Vamos regressar quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.